Já é boa tarde a todas e a todos. Agradecer a presença da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal aqui nesta comissão, o Sr. Presidente, a Sra. Secretária-Geral. A metodologia é a seguinte: 10 minutos para uma intervenção inicial da vossa parte, segue-se uma ronda pelos grupos parlamentares, 6 minutos a cada grupo parlamentar e depois 10 minutos para uma intervenção de conclusão ou de remate por vós. Sem mais delongas, dou-vos a palavra para a primeira intervenção, agradecendo uma vez mais a vossa presença nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom dia ou boa tarde, conforme for a hora solar ou a hora civil. Em relação a este tema, entrando diretamente nele, há um pressuposto de base que nós tomamos em conta em toda esta negociação no que se refere aos subsídios de desemprego. E, nomeadamente, foi um tema bastante aprofundado e discutido quando do acordo para o compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. Existia um pressuposto de base no acordo assinado com a Troika, da redução do montante máximo do subsídio para 2,5 IAS. Evidentemente, politicamente, toda esta questão é sempre discutível, mas para nós foi um pressuposto que o Governo pôs na mesa e que nos pareceu que tinha sentido, neste contexto, fazer um acordo e uma negociação tomando esse pressuposto como base. Considerámos equilibradas algumas das soluções adotadas, nomeadamente quanto ao período de concessão do subsídio e também a salvaguarda de direitos adquiridos constantes do atual artigo 6º, considerámos positivo. Também considerámos positiva a previsão do artigo 34A, que é o pagamento parcial do montante único das prestações de desemprego, porque pensamos que isso pode conduzir a um maior número de iniciativas visando a criação do próprio emprego. E nestes períodos de crise, esta é uma medida interessante, até porque o nível de empreendedorismo em Portugal, como nós sabemos, tem uma história e um conjunto de limitações, talvez por mais razões, neste momento, se chama a atenção para isso. No caso da CCP, nós há muitos anos que vimos chamando a atenção para isso. Aliás, chegámos a ter um gabinete de apoio aos novos empresários do comércio e serviços que o governo anterior nos retirou os apoios europeus, porque nestes casos há um risco muito grande. As pessoas metem-se em negócios sem saberem fazer planos de negócio, sem estudarem mercados e depois muitas vezes têm um fim triste. De qualquer modo, é importante e este artigo 34 facilita esta situação. Também a nova redação do artigo 22, que altera de 450 dias para 360 dias o período de garantia, procura responder ao perfil dos desempregados e, em particular, às elevadas taxas de desemprego dos mais jovens, que também é positivo. Portanto, neste contexto, consideramos que as alterações foram equilibradas, foram razoáveis, digamos, enquadrados no global do acordo, subscrevemos. Quanto às propostas de alteração apresentadas por grupos parlamentares, enfim, no essencial, aquilo que nos pareceu é que vão no sentido de eliminar praticamente todas as alterações agora introduzidas, mantendo apenas alguns aspectos considerados positivos, como a diminuição do prazo de garantia para acesso à prestação de desemprego, aliás, o que é comum nas propostas dos dois grupos parlamentares. Em relação a esta situação, a nossa posição não pode ser descontextualizada dos compromissos que assumimos internacionalmente. E a CCPI está bastante à vontade. E está bastante à vontade porque desde praticamente o princípio que consideramos que era necessário alargar alguns prazos e algumas metas de cumprimento em relação ao acordo, ao memorando de entendimento. E por isso estamos perfeitamente à vontade, como aliás, em novembro do ano passado, quando analisámos o Orçamento de Estado, dissemos que o conjunto de medidas, enfim, de contenção, enfim, de austeridade, de contenção de custos, grande parte se justificavam, por um lado, pela sua necessidade em si, por outro lado, pelo acordo de entendimento, o memorando de entendimento, mas que não tinham o conjunto de contrapartidas claras na área da dinamização da economia e, por isso, apresentámos um número que, na altura, escandalizou muita gente. Dissemos que chegaríamos este outono com 1 milhão de desempregados. Infelizmente, digamos, essa situação veio-se a verificar e isso podemos não chegar ao 1 milhão, mas andaremos lá muito próximo. E porquê? Porque a questão do desemprego, em nossa opinião, evidentemente que tem a ver, em alguns aspectos, e pode ter algumas flexibilidades articuladas com a legislação, mas, acima de tudo, tem a ver com o crescimento da economia. Portanto, nesse aspecto, consideramos que, tendo em conta o memorando de entendimento, as alterações não podiam ter sido muito diferentes daquelas que foram feitas. E, até haver, digamos, uma eventual alteração das negociações nessa área, trabalhamos com a base real que existe, que é o memorando de entendimento. A nossa posição em relação a toda esta temática que tem a ver com o desemprego e com o subsídio tem sido muito clara. As medidas ativas de emprego são positivas, digamos, não somos contra as medidas ativas de emprego, antes pelo contrário, temos colaborado em vários projetos, mas se não houver uma dinamização da economia, isto, a lógica que nós vemos é tapar a cabeça, destapar os pés, ou o contrário. Porquê? Porque as medidas ativas de emprego, que têm sido tomadas globalmente, como digo, grande maioria positivas e temos colaborado nelas, limitam-se a alterar a correlação entre os segmentos desempregados, na medida que o que cria emprego é a existência de um mercado, quer dizer, que permite às empresas trabalharem. Daí também a CCP ter sido sempre muito clara. Nós não acreditamos, e isso é uma questão que não vale a pena estarmos a mistificar, nós não acreditamos que só com base na exportação se consiga reequilibrar a economia. E não acreditas porquê? E não é preciso fazer contas muito difíceis, talvez por muitos de nós serem merceeiros. Vamos ter 1 milhão de desempregados. Temos um desemprego estrutural da ordem dos 400, 500 mil. Nós olhámos para as indústrias exportadoras e vimos que, mesmo que haja um acréscimo de 50%, isto criará 650 mil postos de trabalho, na medida em que as indústrias exportadoras serão na base da tecnologia intensiva, capital intensivo e outros meios, e não mão de obra intensiva. E, portanto, há aqui um buraco de 400 mil desempregados para nós tentarmos voltar, enfim, num certo período, ao tipo de estrutura de emprego-desemprego que tínhamos anteriormente. E, por isso, é preciso o mercado interno. Portanto, não há milagres. Até porque, digamos que grande parte dessas indústrias exportadoras, como digo, vão primeiro utilizar durante muitos anos a capacidade de produção instalada. A área dos serviços, que é que está a crescer e que já representa quase 30%, e da qual o turismo só representa 40%, coisa que muita gente às vezes esquece. Projetos, enfim, todas essas áreas que felizmente têm estado a crescer e vão estar a crescer significativamente, são áreas que não são áreas de mão de obra intensiva. Portanto, tem que haver um mix entre a exportação e o mercado interno para resolver estas questões. Porquê é que eu estou a levantar isto? Estou a levantar esta questão porque não me parece que seja por via legislativa que nós possamos corrigir toda esta estrutura. E nesse aspecto, mesmo que haja um futuro favorável sob o ponto de vista económico, e esperamos todos, pelo menos a maior parte dos senhores que são mais novos que eu e, portanto, terão mais hipóteses de o ver do que eu, nesse aspecto, não pensamos que alterar para cima significativamente as prestações de desemprego, digamos, seja uma questão muito importante, até porque, apesar de ser um tema controverso, há vários estudos que vão no sentido de que um valor excessivamente alto do subsídio de desemprego desincentiva a procura de emprego. Claro que neste momento a situação não é essa. A situação neste momento, independentemente de saber que pontualmente haverá sempre pessoas que, enfim, que se encostam, passo o termo, ao subsídio de desemprego, neste momento a questão de fundo é, de facto, a economia não estar em recessão. As grandes empresas reestruturam-se despedindo, as pequenas empresas reestruturam-se fechando. É esta a realidade, quer dizer, que nós temos. E há, de facto, uma grande preocupação, mais do que, confesso, desde que estamos a analisar e a meio aprofundar esta questão, que nos preocupa, até pelas tensões sociais que se podem antever, e nós somos um parceiro económico e social, por isso é que estamos na consultação social, é um número cada vez maior de pessoas que não vão ter direito a prestação social nenhuma e a economia não arranca. Portanto, por aí, as nossas principais preocupações estão neste momento nesta área. Pensamos que esta solução para o subsídio de desemprego, enfim, se foi encontrada, é equilibrada e não é, digamos, neste momento, uma questão extremamente relevante de fazer crescer mais 5, menos 5. Portanto, basicamente é esta a base da nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora à ronda pelos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Mário Ruivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da CCP e a Secretária-Geral e dizer-lhe que o Partido Socialista saúda a vossa deslocação aqui e as vossas preocupações com o problema que afeta, nesta altura, cerca de mais de 1 milhão de portugueses, que tem a ver com o desemprego e que também é a razão que nos traz aqui este debate. Nós estamos preocupados com o crescimento do desemprego, aliás, é uma preocupação, acho que generalizada a todos os portugueses, a todos os partidos políticos, que só do final do ano passado para este primeiro trimestre cresceu 2,2%, portanto, atingindo os 14,9%, e que se prevê que possa atingir os 16% até em 2013, e para a necessidade urgente da criação de políticas ativas de emprego. Sentido uma enorme preocupação do pequeno comércio e daquilo que são os comerciantes, designadamente com o problema da necessidade de financiamento à sua atividade. Ela tem sentido particularmente nesse setor, porque nelas, muitas delas, empresas praticamente familiares, onde trabalham famílias completas e que sentem, nos últimos tempos, um agravar das dificuldades financeiras, quer no próprio condições de acesso ao crédito, quer na própria dificuldade de consumo e, portanto, aquilo com o agravamento das condições de venda e daquelas que são a redução do volume de consumo dos portugueses e, portanto, com isto criando, em muitos casos, em um determinado segmento já etário acima dos 50 anos, muitas dificuldades com o desemprego porque têm encerrado várias unidades comerciais de uma forma muito acentuada, e estou a falar particularmente de Coimbra, que é aquele caso que me preocupa e que na altura tem encerrado em grande volume pequenas unidades comerciais e muitas delas familiares. Mas dito isto, dizer-lhes que também a revisão deste sistema de proteção social previsto no memorando merece, obviamente, a aceitação do Partido Socialista, que tem a ver com o compromisso que nós assumimos para o financiamento da nossa economia, e esses compromissos nós, o Partido Socialista, respeita-os e não deixará de os cumprir. Contudo, estas reduções que se acentuaram naquelas que são as condições da atribuição das prestações sociais deveriam ter sido complementadas com políticas ativas de emprego que permitissem essa criação de emprego e, com isso, permitir uma maior mobilidade e uma maior facilidade de acesso ao emprego. De salientar também que há medidas positivas neste diploma, designadamente a chamada redução do período de garantia, mas que se torna fundamentalmente necessário é que se criem rapidamente medidas que visem minorar as dificuldades que muitos portugueses estão a sentir e muitas preocupações daquelas que são o agravamento das condições sociais dos portugueses. E da parte do Partido Socialista era este o registro e agradecer mais uma vez a vossa presença aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Figueiredo.
Bom dia, obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD cumprimenta o Sr. Engenheiro João Videira Lopes, assim como a Sra. Doutora Ana Vieira, e obviamente agradeço os vossos contributos para esta discussão. Cumprimento também os Srs. Deputados e dizer-vos que estamos a discutir um assunto de extrema importância, pois obviamente que ninguém pode ficar indiferente à problemática do desemprego, que infelizmente é uma verdadeira chaga social. Mas a contribuição dos parceiros sociais, bem patente no Acordo para o Crescimento da Competitividade e Emprego, assinado em janeiro último, é um documento fundamental para ajudar a debelar este problema, obviamente conjugados com as políticas ativas de emprego, também já aqui aflorado, e sobretudo reforçados com uma política de formação profissional direcionada, isso sim, para áreas que respondam ao ajustamento entre a procura e a oferta de emprego de oportunidades de trabalho. O Decreto-Lei 64 de 2012, que estamos aqui em apreciação, traduz obviamente na prática o respeito pelo compromisso assumido pelo país no âmbito do apoio financeiro internacional, pese embora esta legislação, e verdade seja dita, é uma versão mais favorável do que a versão que existia no próprio memorando. E daqui não quero mais reforçar a importância do diálogo social ocorrido. É um facto que ninguém pode ficar indiferente a esta chaga social do desemprego, que é um flagelo que, também a verdade seja dita, que tem vindo a acentuar-se na última década, e obviamente que este diploma tem uma adequação à realidade económica e financeira do país, não esquecendo também ele próprio, a própria realidade social que este problema envolve. E aqui já foi, nas diversas audições, já foi aflorado, mas não quero mais lembrar a questão da majoração do montante, em 10% do montante do subsídio, quer para os casais que ambos estão desempregados, quer obviamente também para as famílias monoparentais, e também a própria redução do prazo de garantia do acesso ao subsídio de emprego dos 450 para os 360 dias, que beneficia obviamente quem tem uma menor carreira contributiva. E salvaguarda também, obviamente, o próprio acréscimo nos períodos de concessão das prestações de desemprego em função do próprio histórico de cada um dos trabalhadores. E aqui também reforçar a questão da consciência social deste próprio diploma, porque o subsídio social de desemprego com esta legislação é atribuído no dobro do que era na legislação anterior para quem tenha mais de 40 anos, e isso obviamente também revela essa preocupação social, e obviamente também não nos podemos esquecer dos trabalhadores com mais de 50 anos e tendo um histórico contributivo já de um espectro mais largo, obviamente que também são aqui majorados legitimamente, até porque já em condições normais o seu reingresso no mercado de trabalho é dificultado e nesta conjuntura obviamente mais difícil se torna. E por falar em ingresso e reingresso no mercado de trabalho, sabemos nós que a situação de desemprego é obviamente preocupante, não o escondemos, mas também obviamente não podemos deixar de abordar aqui uma vertente que entronca diretamente nesta própria legislação. E aqui refiro-me concretamente à questão da procura ativa de emprego. O Partido Social Democrata entende que ninguém está desempregado por querer, ninguém está desempregado a livre vontade, assim como também acreditamos que as prestações de desemprego são um direito que assistem aos trabalhadores, porque quem está a receber, obviamente, advém e recebe daquilo que foi descontando, e muitos descontaram muito tempo para essas prestações. Mas Se é verdade que existem esses direitos e respeitamos religiosamente esses direitos, também obviamente que esses mesmos direitos pressupõem a existência de deveres. E a pergunta objetiva que eu queria fazer tem a ver com, exatamente com a seguinte questão. Sabendo nós que há uma escassez de emprego generalizado, mas mesmo assim há ou não da parte da CCP dificuldades em recrutar no vosso setor, nomeadamente candidatos qualificados para ocupar algumas vagas que ainda vão surgindo. É um tema que eu não vos escondo, gostaria de ter uma resposta e sobretudo informação. E para terminar, Sr. Presidente, dizer objetivamente que não podia deixar de fazer aqui ênfase às medidas ativas de emprego numa lógica de empregabilidade real, em contraponto, obviamente, com uma política levada a cabo nos últimos anos que, essa sim, privilegiou uma lógica assistencialista que visava retirar as pessoas dos fecheiros do centro de emprego, descomprimindo, é verdade, a pressão social numa base mais de caridade do que resolver efetivamente a questão de desemprego das pessoas. Importa, pois, não vos escondo, realçar a mudança de paradigma que num cenário difícil, e é certo, não o escondemos, deixamos de ter uma política assistencialista para passarmos a ter uma política virada para a economia e, consequentemente, relacionada com o crescimento e o emprego. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As primeiras palavras, obviamente, para cumprimentar e dar as boas-vindas ao Sr. Engenheiro João Vieira Lopes e à Sra. Ana Vieira, da CCP. Dizer-vos que ouvi com muita atenção a explanação que aqui nos trouxeram e que partilhamos de muitas das vossas preocupações. É óbvio, e a CCP demonstra ter perfeita consciência, que esta legislação, este pacote legislativo, deriva do acordo que Portugal fez no plano do recurso à ajuda externa. É claro e é significativo que esta legislação vai bastante para além, em termos de proteção dos trabalhadores, do que estava previsto no memorando e que, inclusivamente, houve pontos de tensão, de discussão nesse sentido, mas que nos parecem positivos e que parece positivo que Portugal tenha imposto, da forma como fez, esta proteção mais alargada dentro do possível dos trabalhadores portugueses. Resulta também, e de forma muito clara, e saudamos aqui também o papel responsável, participativo e construtivo da CCP na concertação social, e o diálogo social que aqui nos trouxe é muito importante para o equilíbrio possível dentro das soluções encontradas e para a sua justeza e adequação pelas diferenças dos interlocutores na concertação social para a adequação disto à realidade portuguesa. O Sr. Engenheiro disse que a economia portuguesa não se pode projetar obsessivamente nas exportações e que não são as exportações o motor de desenvolvimento primeiro da economia portuguesa. As exportações são estratégicas para a economia portuguesa, no nosso entender, mas tão estratégico como as importações, e aqui entra o importantíssimo papel da CCP, é substituirmos no mercado interno aquilo que consumimos por artigos produzidos em Portugal, em vez de consumirmos artigos importados. Irmos substituindo dentro daquilo que é o mercado nacional as importações por produção nacional. E, neste sentido, gostava de saber, portanto, como vê o Sr. Engenheiro, o papel da CCP como parte ativa desta substituição, que é o que nos leva àquilo que pretendemos todos, que é um equilíbrio mais favorável da balança de transações. Portanto, não só exportarmos mais, e acredito e acreditamos no CDS que devemos exportar cada vez mais, mas também substituir a nível do mercado interno produtos estrangeiros por produtos nacionais, sempre que possível, reforçando também assim a economia, reforçando o comércio e criando mais emprego e equilibrando a balança de transações. Depois, perguntar-lhe também, Sr. Engenheiro, como vê esta evolução dramática, se é certo, e foi aqui já testemunhado, e é uma coisa que não ponho sequer em causa, portanto, preconizamos medidas diferentes nos diferentes partidos, mas a preocupação com o flagelo social do desemprego é comum a todos, genuína em todos, e ninguém se preocupa mais do que ninguém, portanto, eu acredito que todos nos preocupamos em igual medida com este drama social, mas que tem tido, e segundo nós entendemos, dois focos negativos e com os quais temos que lidar mais direcionadamente. O primeiro, o desemprego jovem, que triplicou em 12 anos, portanto é uma tendência, é um trend dos últimos 12 anos, estando neste momento na casa dos 30%, e o desemprego de longa duração, com a perversão que o mercado de trabalho criou, que um trabalhador acima dos 40 anos está obsoleto para o mercado de trabalho, desvalorizando a sua experiência, desvalorizando todo um percurso de vida que, no nosso entender, devia ser valorizado. Portanto, entendemos que dentro deste drama social, estas são as duas franjas mais afetadas pelo desemprego. E, por fim, e para terminar, e porque falamos com pessoas muito ligadas a pequenas empresas, a microempresas, à estrutura comercial do país, perguntar-lhes como veem as medidas de apoio ao autoemprego, como veem as medidas de proporcionar o microcrédito e medidas de estímulo ao empreendedorismo individual. O Sr. Engenheiro já nos deixou uma pista no ponto de vista que há muito negócio que vai abrindo e fechando por falta de preparação de formação. Há um plano de formação diferente, com um novo paradigma no país, de formação profissional mais ajustada e mais adequada à realidade. E como é que vê a interação entre este programa de formação, a preparação de quem vai criar o seu próprio emprego, lançar o seu próprio negócio, o estímulo ao empreendedorismo, mas, como bem disse, um empreendedorismo que seja bem alicerçado, bem fundado e que possa conduzir ao sucesso. Eram estas as questões que deixava. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Confederação, cumprimentar o Sr. Presidente e agradecer a participação nesta nossa reunião no âmbito desta apreciação parlamentar promovida pelo PCP, não sem antes, em estilo de nota de rodapé ou de brincadeira, dizer que dos cerca de 1 milhão e 200 mil desempregados que neste momento se verifica em Portugal em sentido lato, portanto contando o subemprego e a mão de obra disponível e os piscates, desses 1 milhão e 200 mil desempregados, se todos cumprissem a orientação do CDS e do PSD, teríamos dentro em breve 1 milhão e 200 mil novas empresas exportadoras, mas nenhuma tinha trabalhadores, porque todos os desempregados eram uma empresa. Portanto, isto do empreendedorismo e da potenciação da capacidade exportadora tem que ser muito bem contextualizado, porque caso contrário estamos a dar uma mensagem que é absolutamente impraticável e absurda. Porque se queremos resolver o desemprego com o empreendedorismo, teremos que aceitar... Eu não interrompi o Sr. Deputado, e portanto agradecia que fizesse o mesmo, tivesse o mesmo comportamento. Eu gostava de, recolocando a discussão nas questões da apreciação parlamentar, gostava de perguntar, portanto, nós entendemos bem as considerações que a Confederação aqui nos trouxe sobre um conjunto de aspectos deste decreto. Curiosamente, na maior parte, aqueles em que o PCP não pretende intervir. Se reparou, portanto, aqueles aspectos que aqui referiu são precisamente os que não são alvo de intervenção parlamentar através desta apreciação. Portanto, por exemplo, a diminuição do prazo de garantia, a majoração do subsídio para casais com ambos os cônjuges em situação de desemprego. Portanto, todas essas matérias não são alvo de intervenção nem por parte do PCP, nem por parte das propostas apresentadas por outros grupos parlamentares. Deixou de parte aquelas, ou pelo menos tocou mais ao de leve, naquelas que são as questões alvo de alteração ou de proposta de alteração. E é precisamente sobre essas que eu gostava que se pronunciasse. Porque é que entendo que são positivas? porque é que entende que diminuir a prestação de subsídio de desemprego, o seu valor, o seu prazo de atribuição, é uma medida genericamente positiva, a não ser que eu tenha entendido mal e tenha apenas dito que são resultantes do memorando e que, como tal, são absolutamente intocáveis. Infelizmente o Governo, ou felizmente, não pensa assim para tudo. Não pensa assim para tudo. Por exemplo, estou demorando que é preciso cortar o financiamento às escolas privadas e o Governo não o fez, aumentou. Portanto, há vários casos em que o Governo se demonstra bem mais brando no cumprimento do memorando do que noutros e, portanto, também gostava de chamar a atenção para que esta ideia de que o memorando tem que ser cumprido ferreamente e que mesmo aqueles que não o assinaram a ele se devem submeter, eu julgo que deve ser questionada. E, portanto, se nós julgarmos livremente que estas medidas são prejudiciais para a economia e para a sociedade portuguesa, eu julgo que devemos afirmar com toda a frontalidade e, aliás, fazendo uso daquilo que é a grande mais-valia da democracia, que é poder questionar também as ordens que vêm, venham elas da Alemanha, venham elas do FMI, venham elas do PPD ou do CDS. E, portanto, eu julgo que é óbvio que as confederações patronais veem na desvalorização do subsídio de desemprego uma ótima possibilidade de baixar salários. Portanto, é evidente, aliás, representam empresas que prosseguem o lucro e, portanto, os custos salariais são uma despesa significativa na estrutura de custos das empresas e, portanto, a possibilidade de baixar esse custo, tal como qualquer outra renda sobre os fatores de produção, é sempre bem-vinda. Mas eu julgo que, dado o tecido que representam, essa avaliação simplista pode ser posta em causa. Julgo que, se fizermos uma avaliação mais aprofundada da desvalorização salarial em Portugal, da degradação da qualidade de vida e do poder de compra, do alastramento do desemprego, e se tivermos em conta as previsões futuras, que não antevêem nada melhor no que toca à diminuição do desemprego, nem ao crescimento económico, conjugando tudo isto, eu duvido que numa avaliação lúcida, mesmo uma confederação patronal possa dizer que a desvalorização salarial é um caminho, ainda que um caminho de mitigação dos problemas a curto prazo. Porque este é o caminho, precisamente, do aumento da concentração dos lucros de todas as empresas nas mãos de umas poucas, nomeadamente aquelas que vos vendem cada vez mais caro os fatores de produção e cobram rendas cada vez maiores pelos fatores de produção de que fazem uso, e daquelas que concentram também cada vez mais os setores do comércio e dos serviços, nomeadamente as empresas monopolistas do setor da grande distribuição. E, portanto, este é o rumo que favorece esta concentração, a constituição e o aprofundamento desses monopólios. Eu tenho dúvidas que isto seja o mesmo interesse, ou que isto represente o mesmo interesse que a diversidade que constitui o tecido do comércio e dos serviços em Portugal. Muito embora possa parecer uma cenoura, tenho numa perspectiva mais aprofundada, parece-me que é um presente envenenado, mesmo para uma confederação patronal. Mas, obviamente, aí também deixo estas dúvidas e estas questões para que possamos todos refletir, porque também estou convencido que para o setor que representam, a diminuição e a desvalorização salarial não é o caminho para a dinâmica económica e para o desenvolvimento do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço, aliás, a todos e a todas que intervieram nesta ronda e dou agora a palavra para a intervenção final à CCP.
Bom, tantas questões, eu poupei 2 ou 3 minutos há bocado, vou gastá-los. Bom, em relação às questões que os senhores deputados colocaram, eu ia seguir mais ou menos a ordem, se bem que às vezes as coisas depois sobreponham. Eu referi há bocado que nos períodos de crise a nossa experiência é de que as grandes empresas se reestruturam despedindo e as pequenas fechando. Esta é a realidade destes setores. De qualquer maneira, eu gostava também de, previamente, colocar aqui uma questão só muito curta, em relação ao universo da CCP, porque a CCP tem 107 associações, das quais 60 e qualquer coisa são comerciais e 40 e tal são de serviços. Temos aqui também os transportes, o automóvel, enfim, serviços diversos, trabalho temporário. É uma confederação que tem esta heterogeneidade que é difícil de equilibrar posições, confesso, mas também tem a vantagem de nos permitir ter uma visão muito completa da economia real, mesmo dos setores que são nossos, as limpezas, as seguranças, enfim, todo esse conjunto de setores, se bem que a nossa gênese é o comércio e continuaremos a ser confederação do comércio e serviços. Por isso é que nos preocupa, o ano passado fecharam cerca de 100 estabelecimentos por dia, que nós já temos dito isso, e eu estou a pecar por defeito, não estou a pecar por excesso. E curiosamente, apesar do grande grau de concentração favorecido pela legislação, em que, enfim, esta Assembleia e os governos também têm responsabilidade, neste momento o emprego no comércio tem, apesar de tudo, apesar de nos últimos anos terem aberto 3 milhões e meio de metros quadrados de centros comerciais e 4 milhões de metros quadrados de hipermercados, o emprego no comércio antes da crise já estava a baixar, já tinha baixado 100 mil. Isso é curioso porque por vezes criam-se algumas mistificações em torno destes números. Estatísticas do INE, nós não... Portanto, por isso é que nós, inclusivamente, desde há muitos anos, que defendemos que os pequenos empresários, sejam comerciantes ou outros, quando encerram os estabelecimentos, tenham direito a uma prestação social equivalente a um subsídio de desemprego, até porque são pessoas que descontam. E o que sucede é hoje, o número de empregados médios de um estabelecimento comercial são 2,5, mais os gerentes ou os proprietários, e o que sucede é que, na altura do encerramento, os dois ou três empregados inscrevem-se no fundo de desemprego e os dois gerentes ficam, muitas vezes, até para pagar as dívidas, praticamente sem bens. Claro que haverá uns que têm bens, mas a ideia de que o comerciante é rico, isso é uma ideia... É uma ideia um pouco antiga, quer dizer, mas por isso é que nós nos temos batido. Isso é um dos aspectos positivos que, conseguimos introduzir no acordo de concertação social e estamos a negociar com o Ministério da Segurança Social e penso que a partir do mês que vem, enfim, entraremos já na fase da discussão da legislação. Sob este ponto de vista, digamos, há uma coisa que eu gostava de referir, é que, independentemente das visões da economia, nós temos uma opção clara. Existe um memorando, deve ser cumprido, deve ser renegociado. Dizemos isto há muito tempo, mas dentro desse quadro devem-se encontrar pontos de equilíbrio. E, nesse aspecto, pensamos que o acordo de concertação social foi equilibrado em termos do conjunto de soluções, umas melhores, outras piores. Respondendo um pouco a esta questão que foi colocada sobre os encerramentos e o desemprego e o comércio. Portanto, esse desemprego não atinge só, digamos, os provenientes dos pequenos pontos de venda, também dos grandes, é isso que eu queria tirar daqui. Foi colocado em termos de dificuldades de encontrar emprego. Nestas nossas áreas, nós abrangemos duas áreas, algumas de mão de obra intensiva, e aí a mão de obra intensiva não qualificada não é muito difícil de encontrar emprego. De encontrar pessoas que queiram, neste momento, enfim, satisfazer a procura. Já em termos em particular dos serviços e mão de obra mais qualificada, há desajustamentos. Há claramente desajustamentos. Se bem que, por mais razões, esse problema hoje não é um problema significativo, quer dizer, porque o desemprego é tão grande que, digamos, esses desajustamentos notam-se menos que se notariam no caso da economia estar a crescer. O IFP tem desenvolvido alguns esforços na dinamização do apoio à procura ativa. Eu sou um dos representantes das confederações empresariais no IFP e tenho acompanhado esses esforços. Não considero que tenham tido, até este momento, resultados muito significativos, mas a sua maioria, digamos, vão no sentido positivo. Portanto, eu penso que há que registar. Quanto a outras questões, o senhor deputado do CDS disse que nós não consideramos estratégicos as exportações. Nós consideramos que a exportação é um motor estratégico. Agora, o problema é que, como as exportações por si só não resolvem a questão, o número de empresas que trabalham só para a exportação é muito pequeno. Grande parte da nossa exportação destina-se a mercados europeus que também, devido à política neste momento europeia, quer dizer, se não estão em recessão, estão a patinar, passo o termo. O que sucede é que a diversificação de exportações, que aliás até começou no governo anterior, é um projeto que vai demorar anos, não é um projeto com muita rapidez, e o que acontece é que existe um conceito, em nossa opinião, errado de exportação em Portugal. É que chama-se exportador à empresa só que na ponta final exporta o produto ou o serviço. Ora, para haver esse produto ou serviço, há um conjunto de empresas a montante que têm que funcionar e que funcionarão para a exportação e para o mercado interno. E por isso é que, ao afunilar excessivamente, desde os incentivos fiscais a outros, num conjunto reduzido de empresas, isso não puxa o suficiente pela criação de emprego em empresas que, se calhar, 80% serão para o mercado interno e só 20% para integrar aqui. E mesmo desde os serviços, desde a limpeza à segurança, a outras coisas, tudo isso funciona articulado. É por isso que nós temos bastante receio que, ao comprimir demais o mercado interno, que é o que está a ser feito, isso acaba por ter um valor perverso. Por exemplo, neste momento já estão a fechar empresas no mercado interno que estão a ser substituídas por importações. E não o contrário, como o senhor deputado muito bem diz. Ou seja, temos que incentivar precisamente, menos importações e temos que incentivar, evidentemente, o tentarmos criar redes no mercado interno que permitam dar apoio a tudo o que seja produção em Portugal, seja do comércio, seja dos serviços, seja inclusivamente da indústria e da agricultura, enfim, todos estes setores. Portanto, sob esse ponto de vista, nós consideramos as exportações estratégicas. Agora, não acreditamos é que isto se possa transformar numa ilha só para exportação. Isto sem mercado interno não funciona, a economia não funciona. E isso aí é que nos parece que é uma perspectiva teórica e académica que é muito fácil por pessoas que olham para rácios e para quadros, quer dizer, e que eu às vezes chamo computadores com pernas, mas que depois, na prática, isto anda tudo ligado, como dizia o romance do outro. Bom, portanto, nós apoiamos a exportação e temos valorizado outra questão também, Sr. Deputado, que é toda a estrutura de apoio à exportação está vocacionada para bens industriais. Ora, hoje em dia, os serviços já representam 27,6% ou 27,7% das exportações, têm tendência a crescer e desses serviços, 60% não são turismo. E, portanto, um país que ainda por cima tem problemas de periferia, os serviços que vão desde a logística, por exemplo, nós temos filiado na CCP, entrando os transportes de mercadorias, o Luís Simões é um grande exportador, tem 600 caminhões de ir a circular na Europa, mas nas estatísticas não aparece. O maior exportador português não é a Auto Europa ou não sei o quê, é a TAP. Quer dizer, portanto, vamos lá ver, todo este conceito tem sido visto numa ótica do desenvolvimento industrial do pós-guerra na Alemanha. Eu ainda tive aulas com o professor Ferreira Dias, que na altura era um homem avançado, mas isso hoje em dia está bastante ultrapassado. Bom, portanto, Sr. Deputado, nós somos completamente pró-exportação, agora, isto tudo anda ligado e não vale a pena pensar que se pode isolar um cluster que vai trabalhar sozinho. Essa é a ideia. No caso das importações, Srs. Deputados, há aqui uma questão clara, quer dizer, todos os formatos de comércio e de serviços são úteis. Hipermercados, discounts, supermercados, comércio eletrónico, todos os formatos têm o seu grau de utilidade. Agora, o Estado português e os governos demitiram-se de regular. E por isso é que apareceu este absurdo dos 4 milhões de metros quadrados de hipermercados, 3 milhões e meio de centros comerciais e mais 2 ou 3 autorizados. Quer dizer, 1 metro quadrado por habitante, isto é caricato, tendo em conta o nosso poder de compra. Porquê? Porque nós liberalizámos sem regularmos. As nossas entidades reguladoras, quer dizer, são caricatas, não têm tido qualquer papel. Por isso é que nós defendemos que deve haver reguladores com capacidade, com autonomia, provavelmente escolhidos pela Assembleia da República, porque não que sejam santificados por isso, mas pelo menos leva a algum equilíbrio de escolha de pessoas que não seja apenas um lugar para ocupar ex-ministros ou pessoas que perderam eleições locais. E inclusivamente com um mandato único prolongado e até como em alguns países as pessoas depois reformam-se qualquer que seja a idade para ter a certeza que não estão preocupadas quem é que lhe vai dar emprego a seguir. Eu sei que isto pode, a demagogia às vezes que se usa para pagar aos funcionários, etc, etc, impede estas coisas, mas isto é muito mais útil do que se possa pensar. Portanto, em nossa opinião, o excesso de concentração no caso do comércio provocou o aumento de importações. Dentro dos 10 maiores importadores está a Sonae e o Grupo João Martins. Este ano, para o ano já não estão, porque para o ano vão arranjar umas empresas fantasmas que vão fazer essas importações para não aparecerem nas estatísticas. Mas este ano apareceram. E porquê? Porquê? Porque esse excesso de concentração levou, inclusive, a criar relações com os produtores nacionais, seja a nível da agricultura, seja a nível da indústria, que não lhes permite, muitos deles sequer, ter capacidade e quantidades. Claro que agora as coisas têm melhorado um bocadinho, graças à pressão mediática, mas, portanto, a regulação é extremamente importante. A lei da concorrência evoluiu positivamente em relação à anterior, estamos de acordo, porque a anterior, portanto, a autoridade da concorrência era uma inutilidade, quer dizer, pronto, os senhores muito simpáticos e tal, educados, mas pouco mais. Bom, mas isto é, quanto aos segmentos de desemprego, o senhor deputado, esta questão é assim, perdoem-me ser um bocado populista, mas eu, nos meus tempos de liceu, dizia se não há dinheiro, não há palhaço. Portanto, quer dizer, a economia não arranca, pronto, nós podemos fazer algumas medidas, estas medidas do desemprego jovem, nós estamos a colaborar com o governo, achamos positivas, mas, quer dizer, Suécia, se não houver empresas, quem é que contrata? Quem é que contrata? Isto é como a história de pensar que as empresas, por exemplo, fazer projetos para obrigar as empresas a contratarem pessoas sem termo, neste momento não vale a pena, ninguém arrisca. Ninguém arrisca, quem é que arrisca? Faça a incerteza e faça até à depressão existente. Portanto, neste momento, estas medidas, como digo, são interessantes, permitem movimentar, permitem inclusivamente na área da formação fazer coisas que é importante para melhorar a qualificação, isso estamos de acordo, mas isto tem um efeito marginal, vamos ser claros. É positivo, pelo menos as pessoas obrigadas a mexer, dá oportunidades, tenta favorecer empresas. Portanto, vamos lá ver, depois pode-se no pormenor discutir esta medida ou outra, e nós temos discutido com os diversos ministérios e, como digo, colaboramos em tudo. Agora, não vale a pena termos ilusões, não são medidas ativas de emprego, se a economia não mexer, que resolvem nada. E nós aí somos muito claros e dissemos isto a todos os governos. As medidas de apoio ao autoemprego e microcrédito parecem-nos positivas. Nós, aliás, já estávamos a trabalhar com algumas instituições ligadas ao microcrédito. Pensamos que tem sentido, até porque algumas destas unidades depois podem evoluir. E, ao contrário do que muitas vezes existe a ideia, nós achamos que os portugueses têm criatividade, têm imaginação. Pronto, tem o tal desenrascanço e tal, mas por isso é que precisam de ser, digamos, enquadrados mais no lançamento destes negócios. E a situação é... Mas é positiva e nós aí colaboramos ativamente, sem qualquer problema. Quanto às questões que o senhor deputado do PCP nos colocou... Vamos lá ver. Isto é um condicionamento básico, que é o condicionamento do morando de entendimento. A diminuição de prazos e do valor, digamos, não nos parece que seja muito significativa neste momento, no contexto atual. É claro que Portugal, mais uma vez, faz as coisas ao contrário. Ou seja, estas diminuições de prazos e valor teriam sido um incentivo mais significativo se tivessem sido feitas quando a economia estava a crescer. Mas nessa altura tínhamos dinheiro e gastávamos mais se fosse preciso. Isso tem sido um erro estrutural de Portugal em muitas alturas. Nós perdemos aqui oportunidades nos anos 90, em que as coisas estavam a crescer, para fazer algumas destas reformas, e não fizemos. Pronto, e agora fazemos-las sob pressão e sob imposição, e às vezes nem sempre da melhor maneira. Portanto, da parte do comércio e dos serviços, e nós, como digo, temos dois tipos de serviços, serviços ao consumidor, que vão desde dos cabeleireiros às lavandarias, e serviços às empresas, que, enfim, que vão desde os... portanto, das limpezas às seguranças e essas coisas todas. Mas, sob o ponto de vista do comércio e dos serviços ao consumidor, nós interessa-nos que as pessoas tenham dinheiro. Tudo o que seja baixar o rendimento das pessoas, para nós é negativo. É evidente, para nós é negativo. Aliás, a CCP, ao contrário de outras confederações empresariais, pela sua posição no mercado, nunca, digamos, teve grande entusiasmo por tudo o que seja baixar a componente salarial. Aliás, nós fomos muito claros para o Governo, ainda recentemente, quando o Sr. Ministro das Finanças esteve na concertação social. Nós dissemos claramente, é preciso baixar os custos das empresas. Há três áreas: salários, fiscalizado e os chamados, agora o palavrão, que é os custos de contexto. Portanto, e o que acontece é que nós, neste momento, não nos entusiasma qualquer situação que seja fazer mais cortes salariais. Aliás, eu vou-vos dar um exemplo. É completamente utópico pensar no relançamento de um conjunto de coisas no segundo semestre. A maior parte do consumo, 60% a 70%, faz-se no segundo semestre, devido aos subsídios de férias e aos subsídios de Natal. O facto de ter desaparecido o subsídio de férias e o subsídio de Natal da função pública, onde, pela sua estrutura salarial, que é de quadros, tem um salário médio superior ao nacional, vai dar uma quebra de 1.000 milhões de euros, pelo menos, quer dizer, no consumo no segundo semestre, dos quais 800 milhões ou 700 milhões vão sair do comércio e dos serviços. Quer dizer, portanto, nós não temos qualquer entusiasmo com esse tipo de medidas, mas compreendemos alguns contextos, até porque somos uma confederação empresarial, enfim, responsável e parceiro social. Por isso é que nós insistimos bastante com o Governo na área da fiscalidade, na área dos custos de contexto. Todos os dias sobe a eletricidade, o gás, e há uma coisa que os senhores deputados da Assembleia têm muita responsabilidade, que ninguém quer mexer, que é as taxas municipais. Neste momento, um dos grandes encargos que está a matar as pequenas empresas e as microempresas são as taxas municipais, porque as câmaras não têm dinheiro, a construção foi abaixo, as câmaras alimentavam-se ali disso, e temos tido quebras de taxas municipais, quebras não, subidas de taxas municipais de 1000%, 2000% e 3000%. Eu conto sempre uma história caricata. Eu tenho, estou numa empresa, quer dizer, em que me apareceu uma junta de freguesia a cobrar 20 euros por ano por eu ter o nome da empresa na campainha da porta. Quer dizer, portanto, eu mandei pagar os 20 euros, quer dizer, porque achei que me dava menos chatice do que pedir ao advogado para contestar. Mas isto é o símbolo, quer dizer, as câmaras estão aflitas e taxam tudo. Além de haver taxas ilegais da Junta Autónoma das Estradas, que, enfim, já ganhámos na Provedoria de Justiça, essa é com o Governo, mas as taxas municipais, a grande desculpa dos governos é dizer que isso é com a Assembleia, porque mexe com o poder municipal. E se os senhores não forem por aí, isso hoje em dia está-se a transformar num ónus. As empresas já pagam mais taxas municipais de eletricidade, tirando aquelas que têm grandes coisas frigoríficas. Cuidado, cuidado, porque isto está a atingir precisamente este tecido pequeno. Portanto, nós não defendemos qualquer modelo de baixos salários. Nós temos uma visão de que a economia funciona com as pessoas e para as pessoas, talvez porque este nosso conjunto de associações e de empresas abrangem cerca de 1.200.000 pessoas que trabalham aqui, quase 200 mil empresas, mas, digamos, pensamos que há compromissos internacionais, isto tem que ser tudo enquadrado. Aliás, portanto, nós não partilhamos, por exemplo, de uma visão do mundo, que ainda recentemente tive uma reunião com o Banco de Portugal, onde me apresentaram um papel onde dizia assim: o funcionamento do mercado de trabalho não é concebível sem regulação, porque há muitas falhas no mercado e porque o bem transacionado tem vontade própria. Nós não consideramos que os empregados sejam bens transacionados com vontade própria, sabemos que são pessoas. E os comerciantes são pessoas, e os gerentes são pessoas, e toda a gente são pessoas, e nós estamos a trabalhar para as pessoas. Agora, temos que ser realistas e temos que encontrar formas de encontrar equilíbrios sociais, e é esse um dos nossos papéis. Pronto, já falei demais.
Muito obrigado à CCP pelos contributos que trouxe a esta audição, que fica aqui concluída, a audição no âmbito da apreciação parlamentar. Portanto, estamos concluída esta sessão e também a nossa reunião. Encontramos para a semana, provavelmente na quarta-feira. Também, muito obrigado.
Muito obrigado. Até à próxima.